Essa é a primeira transformação. E aí você se transforma de ser humano, o eu individual, para ser universal. Porque aí você vive no universo e não na individualidade. Fia, tira essa música que essa é de inteiro. Agora, para isso precisa deixar de ser ser humano. Ou seja, precisa parar de sonhar, de que há ilusão. Eu queria tanto aquela roupa. Na hora que consegue a roupa, qual é a primeira coisa que se faz? Gada no armário e começa a querer outra. Não é assim? Você nunca teve carro, aí você quer ter um carro, compra um carro velhinho, passa um outro, diz que porcaria que eu tenho. Por quê? Porque jamais o ser humano desça lá de condicionar a felicidade. Porque o ser humano não quer ser feliz. Sabe? Ele quer vencer o outro. Ele quer conquistar o que não tem. Porque na hora que tem, ele abandona. Não quer conquistar alguma coisa. Ele quer conquistas para subir o individualismo. Está vendo como eu sou gostosão? Eu tanto quis essa roupa que comprei. Está vendo como eu posso? Ó, eu comprei o carro melhor que existe. Não dura 5 minutos essa felicidade. Isso, mas se vocês ainda chamam isso de felicidade, na verdade não é uma felicidade, é um prazer. E o que é um prazer? É uma satisfação. Ou seja, você se satisfaz porque você desejou e o seu desejo foi satisfeito. E você chama isso de felicidade. Só que, como eu disse, ela acaba na primeira porta. Acaba na próxima vitrine, porque já quer outra coisa. Aquela fica lá no fundo do baú esquecida. Não é assim? A primeira transformação é esta. É você viver a realidade dentro de um sentido universal. Não importa o que lhe aconteça, eu estou feliz. Por quê? Porque tudo que eu tenho é o que eu tenho. Tudo que eu estou vivendo é o que eu estou vivendo. Se eu parar e perder tempo querendo outra coisa, eu deixo de ser feliz com o que eu tenho. Eu não aproveito. Vou lhe dar um conselho. Posso? Seus filhos vão crescer. Você sabia disso? Sabe não. Vocês não têm a menor noção. Está todo mundo preocupado em ganhar dinheiro para segurar o futuro dos filhos. Está todo mundo preocupado em fazer o bem-estar dos filhos. Está todo mundo. Mas não está se lembrando que eles vão crescer e quando você conseguir tudo que você sonha para ele, eles estão grandes, você não tem mais filho, porque eles têm vontade própria, vão fugir de longe de pé de hoje. Em vez de assegurar o futuro para eles, viva a realidade. Esse é o fio que eu tenho. Na hora que ele estiver na faculdade, ele vai estar na faculdade. Mas agora ele está aqui, aqui ancha. Aquilo lá vai cegar, quando cegar. Curta essa vida agora, cada segundo. Porque os pais ficam preocupados em ganhar dinheiro para sustentar a família. Depois que o filho está grande, diz, cadê meus filhos? Onde foi para lá? Cadê minhas crianças? Virou tudo homem. Não é assim? E aí fica velho que eu vou... Ah, se pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Que bom. Hoje você está ouvindo. Faça diferente agora.
Mas tem que engraçado que era um conselho mesmo que eu ia te pedir e eu tinha esquecido.
Não disse que eu ia dar os tips.
E eu tô assim numa dúvida, tava numa dúvida assim, se eu continuava realmente nesse meu trabalho, né, que eu tenho que crescer, ou se eu tava deixando ele muito de lado.
Eu disse que ela ia dar os tips. Eu disse que sua casa estava fedendo de tanto chepechar. Eu poderia dizer que muita coisa mudou na sua vida daquela do mês passado para este. Não mudou externo, mudou aqui dentro. Mudou muita dúvida, surgiu e espontou na sua cabeça. Nós vamos responder todas elas hoje, se preocupa mesmo. Curta bastante. Para depois, quando ele estiver burro velho, tiver a vontade deles, e aí você querer que eles façam sua vontade, para você se satisfazer, você não tem que sofrer. Porque agora é a hora de você aproveitar fio. Porque daqui a pouco, você nunca pôs fio para você, pôs fio para o mundo. Daqui a pouco eles vão para o mundo e você não vai conseguir manter eles presos na barra da chave. E aí não vai ter mais nada para você curtir. Você, quando vai ficar velha, vai perguntar assim: o que que eu fiz da vida? Vale para vocês também, viu?
E se eu tô curtindo, vamos supor, eu tô curtindo meu trabalho, eu tô curtindo minha faculdade, tô curtindo os meus filhos, tô dividindo.
Sem problema nenhum. Tanto que eu não dei um conselho para você. Eu disse, vale para você para não deixar de curtir. Mas ela é outra história. Ela é outra história. Ela...
Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, eu tô ficando tanto tempo fora de casa, meus meninos abandonados.
Não é tempo. Assim, veja bem, não é tempo.
Mas eu
é intensidade.
Eu preciso, entendeu?
Quanto tempo você fica no trabalho?
Hoje eu trabalho muito pouco, eu fico muito tempo na faculdade.
Quanto tempo você fica na faculdade?
Muito tempo, eu me dedico muito.
Não fica mais que ela. Quanto tempo você fica no trabalho?
Eu fico o dia todo, quando dá, eu fico em casa com as crianças e à noite eu vou
para
a faculdade.
Quanto tempo você fica no trabalho?
Mentira.
Eu tô chutando aqui. Mentira, ela fica o dia inteiro, porque quando não está no trabalho, ela está pensando no trabalho. Preocupada com o que vai fazer, como é que vai ser o amanhã e o que eu posso fazer de melhor e aquele problema que tem que resolver amanhã, não é assim? Então você não está lá fisicamente, mas você está lá. Aqui está lá.
Eu te pergunto se, por pouco tempo que eu estava falando, viver no universo, a gente tem que ver o presente.
Isso.
Então o que eu estou aqui, por exemplo, eu tenho uma situação meio que parecida. Mas então não é a gente tentar viver o presente, por exemplo, agora eu estou trabalhando, estou aqui trabalhando.
Estou trabalhando, vou trabalhar. Agora eu estou em casa. Mas não é isso que está acontecendo com o lixo, é que eu estou falando para ela. Não é isso que está acontecendo com ela. Como ela disse, eu tenho chance de crescimento no trabalho. E com isso ela se colocou numa obrigação de buscar essa chance de crescimento. E com isso o trabalho ocupou 24 horas da cabeça dela.
Mas aí eu te pergunto assim, se a pessoa se organizar, se tentar, porque não é uma coisa fácil a gente que está acostumada a viver dessa forma, assim, na hora da outra tentar, de repente, agora não, eu estou aqui, vou ver isso, agora eu estou aqui, vou ver isso, porque... A vida da gente é um emaranhamento tão grande que a gente está fazendo.
Isso.
Presente, e aí a gente se perde realmente.
Isso. Mas você usou a palavra perfeita. Se organizar. É por isso que eu dei o exemplo. Você está aqui. Você está aqui. Você está no trabalho. Trabalho. Saiu do trabalho. Acabou o trabalho. Aí se saiu do trabalho e você está dirigindo o carro, você está dirigindo o carro. Mas não pode dirigir o carro com a cabeça no trabalho, porque senão você não dirige o carro. Ah, cheguei na faculdade para estudar. Estou na faculdade para estudar. Não estou nem em casa nem no trabalho. Não é isso que está acontecendo com você?
Então,
A cabeça apaixona o trabalho. Você vai para a faculdade pensando nos problemas do trabalho. Chega em casa pensando nos problemas do trabalho. Ainda chega a dizer assim, agora não, mamãe está com a cabeça muito cheia, agora não. Por fim. É isso. Não precisa sair do trabalho. Basta trabalhar na hora do trabalho. E viver o fio na hora do fio. E viver a escola na hora da escola. Tempo não é quantidade, é qualidade. Fala direito, filha. Qualidade. Isso. Você pode ficar com seu filho um minuto. Se você estiver com ele um minuto, você vai falar feliz. Naquele minuto. Você pode passar o dia inteiro preocupado em arrumar casa, em fazer comida, em fazer isso, fazer aquilo, e não estar um segundo com seu filho. Compreendeu a diferença? Não é deixar de fazer as coisas. Você não precisa optar, porque você não vai optar nada. Depois nós vamos ver isso nas outras mudanças. Mas você precisa sim viver a realidade, o que é real. O real é que agora eu estou na minha casa com meu filho. E agora eu estou na minha casa com meu filho. Trabalho não existe, e cola não existe, nada mais existe. Existe isso para viver. Aí você vai ser feliz com ele e ele vai se sentir feliz. Compreendeu agora? Porque eu não falei para você e falei para ela. Porque ela, nessa oportunidade de crescimento que tinha aparecido, ela se agarrou com um objetivo de vida. E isso estava interferindo no ego. Então, daí veio o que vocês chamam de consciência, para você desistir do trabalho. Mas não precisa desistir do trabalho. Basta trabalhar na hora que tem que trabalhar. E fora dela, esquece também. Isso, como a moça disse, é organização, é trabalho mental. Ah, você está em casa, veio aquele pensamento, amanhã, não, amanhã é amanhã, não tem que fazer nada hoje para amanhã, amanhã eu vou fazer amanhã, hoje eu estou aqui e vou fazer isso. Você precisa se viciar. Jesus não disse olá e viciar? É viciar. Vigiar o seu pensamento para que ele não lhe leve longe do que é real, do que você está vivendo. Essa é a mudança de espírito, de ser humano para espírito. O que o ser humano vive preocupado porque ele busca a satisfação dele. A satisfação dele é o trabalho. Então ele está sempre preocupado com o trabalho, nesse exemplo, para poder se satisfazer. E aí perde todos os momentos. Aí eu tenho tempo, deixa eu conquistar aquilo lá, depois eu curto a minha filha. Só que depois que você conquistar aquilo, vai aparecer outra coisa, e vai aparecer outra, e vai aparecer outra. Quando não aparecer mais nada, seu filho não existe mais. Virou um homem, uma mulher. E aí você não vai conseguir mais ter o filho. Compreendeu? Você ia perguntar, filha? Não ia falar? E assim, eu lhe interrompi, vai. Ficou caro isso? Ficou caro isso? Promover forma íntima não é dar comida para os outros. É mudança interna. Mudança interna é você deixar de viver a vida que você quer viver, para viver a realidade, o que o universo está colocando na sua frente. Foi isso que todos os mestres ensinou. Quando Jesus diz, abandone tudo e carregue a sua cruz, está dizendo isso, viva aquele momento que você tem para viver. Essa é a sua cruz. É a sua vida. O Buda diz exatamente isso. Viva o presente, o passado já passou, o futuro ainda não chegou. Você só tem o presente para viver. Nem que esse futuro seja o amanhã, seja os próximos 5 minutos, ele ainda não chegou, se ainda está nesse minuto. Porque o presente é esse minuto, esse segundo, essa fração de segundo que você está vivendo. Porque quando essa fração de segundo passar, ela se embolou a todos os outros segundos e virou uma coisa só, chamada Pachado. E o que Pachado? Pachou. Acabou. Ah, ser simples. Não é isso que foi ensinado? Que o espírito era simples e, como se fala, simples e ignorante. Aí ele tem que procurar o conhecimento e perde a simplicidade? É, perdeu a simplicidade. Virou múltiplo. Que ele quer fazer 10 milhões de coisas ao mesmo tempo, não faz nada. Mas para isso é preciso não desejar, não sonhar, não criar ilusão, não buscar outras coisas e ver o que você tem. O problema não é a quantidade de roupa que você tem. O problema não é a quantidade de dinheiro que você tem. Não é isso que lhe faz rico ou pobre. É a quantidade de ilusão que você tem. Tem muito pobre que não tem nada o que comer na mesa, que é muito mais soberbo, porque tem muito mais ilusão de poder do que um rico que distribui as coisas dele. Não distribuindo, mas acaba não possuindo. Eu tenho, mas não desejo nada com isso. Só tenho. Por isso é que quando o moço disse: mestre, como eu posso lhe seguir? Ele disse: abandone tudo que você tem. Abandone todas as suas posses, todo o seu desejo, toda a sua vontade, e siga Jesus, que é o que você tem, que é a verdade, que é o universo, que é a realidade. Fale, filha. Fala!
Não, não, não faz o quê?
Você vai engagar, hein? Não foi isso que você quis dizer, meu pai? Foi ou não foi? E olha para mim como quem diz assim: eu queria ter dito tudo isso. Morre primeiro.
Estou preparando.
Tá o quê?
Estou preparando.
Então prepara, mas já tem tempo.
Matar, pode deixar, eu vou matar.
Um dia você vai, com
eu
certeza.
Eu vou matar esse irmão. Esse irmão que ainda existe, né? Pode deixar.
Isso é a primeira transformação. É você transformar. Deixar de ser individualista e passar a ser universalista. Ser universal. Penetrar no universo. Viver em comunhão com o universo. É a primeira providência. Não disse que ela é todo o chão que Israel no final? Porque é a primeira providência. Mas tem o seu peso. Você tem que parar de desejar subir no trabalho. Porque enquanto você quiser subir no trabalho, você vai ter que estar preocupada com o trabalho. Você vai ter que estar fazendo aquilo dia e noite. Não é assim? Basta você trabalhar sem querer saber se você vai melhorar, vai piorar, o que vai acontecer. Só trabalho. Espere o seu trabalho lhe dar a recompensa. Não quero dizer qual a recompensa que o seu trabalho tem que lhe dar. Tem que abandonar os desejos, as vontades, o querer diferente do que está acontecendo. Ficou claro? Ficou claro, minha filha? Você não vai perguntar.
Tá, vou perguntar, quem é essa senhora que está do meu lado,
enchendo
a paciência,
dizendo
que
não estou trabalhando? Eu disse que é. E por que que ela está lhe enchendo a paciência?
Porque não dá cedo.
O que ela quer?
Não sei, se eu soubesse, já tinha resolvido.
Pergunta para ela. Pergunta para ela, cabeça.
É a mesma que estava da última vez?
Não, não aquela que estava sentada do lado dele, não.
Ah, não.
Não, não, aquela é outra, moça. É o homem, essa é a mulher. O que, que ela está perguntando?
Ela está irritada.
Por que ela está irritada? Que não queria estar aqui?
É, não sei se é a mesma que eu vi no outro lugar, na casa.
Certo. Não liga para ela. Deixa que nós cuidamos. Segunda mudança. Eu disse que você tem que estar aqui e agora. Minha pergunta é a seguinte, por isso era a hora da filha falar agora. O que está acontecendo aqui e agora? O que está acontecendo aqui e agora? Você sabe? Acabou de vir um exemplo. Vocês estão vendo a mulher que está, como se fala, enchendo o saco dela e que não vai mais descer? Estão vendo?
Não.
Mas ela está aqui. Se eu perguntasse o que está acontecendo aqui agora, ninguém ia falar que está se trabalhando para essa mulher que está aqui.
Como?
Ninguém ia se falar que está se trabalhando para essa mulher que está aqui, porque você não está vendo. Volto a perguntar, o que acontece na sua vida? Você sabe dizer? Mas você diz a cada segundo que está se passando.
Ele se acha transformando.
Isso. A segunda transformação é você compreender que as coisas não existem da forma que você acha que existe. Você acha uma coisa do que está acontecendo, mas na verdade aquilo é uma verdade só para você, não é a realidade do universo. Você disse para eu, não é o caso, mas eu vou usar como exemplo, eu estou me dedicando ao trabalho, à primeira mudança, porque está aparecendo uma chance de crescimento, não é isso? Você acha que está aparecendo. Será que está? Quantas pessoas já se integraram a essa possibilidade e que acabou dando numa chance de rua, de desemprego? Então a segunda transformação, se a primeira é viver na realidade, a segunda é saber que você não sabe a realidade. Você não sabe o que está acontecendo. Para que você consiga se elevar espiritualmente, você tem que abrir mão de falar que você sabe o que está acontecendo. Porque enquanto você souber o que está acontecendo, você irá julgar o que está acontecendo. E aí você vai achar que sabe o que tem que fazer. Quantas vezes nós já não pensamos que uma pessoa estava falando mal de nós, estava fazendo contra nós, para depois descobrir que ela estava nos ajudando? E quando nós achamos que ela estava falando mal de nós, brigou com ela, meteu a língua nela pelas costas, fez de tudo contra ela. Porque nós tínhamos certeza que ela não prestava, que ela não gostava de nós e que estava fazendo contra nós. E depois nós descobrimos que o que ela fez era bom para nós. É a segunda transformação, é você abrir mão do poder de dizer o que, que as coisas são.
Tem algumas coisas pequenas do dia a dia, a gente já está conseguindo, né, Sérgio? A gente planejou sair aqui, duas poucas, ela foi a tudo. Tanta coisinha foi acontecendo, nós acabamos saindo quase 4 horas da tarde. E o comentário do carro foi esse mesmo, né? Saímos quando ela tinha que sair e questionando o plano. Mas em outras coisas a gente não consegue não questionar.
Mas é um trabalho. Um trabalho que você tem que fazer. Quando vier na sua cabeça, é isso que está acontecendo, você tem que dizer, não é não. Isso é o que eu acho que está acontecendo, mas eu não tenho certeza, eu não sei que isso é verdade. Você precisa deixar de formar verdades dentro de você. O que é uma verdade que você forma? Mas para que que você forma essa verdade? Isso. Julgando o mundo. Se está certo ou se está errado, se está feio ou está bonito, se está limpo ou se está sujo, se é bom ou se é mal. A verdade que nós forma das coisas é um código de leis. Que a gente usa essas leis para julgar o mundo. É só para isso que ela serve, para mais nada. Porque você não consegue passar sua verdade para ela. Você não consegue transformar ela. Ela tem as verdades dela. Você tem a sua, ela tem a dela. Então as suas verdades não servem para mais nada, a não ser para você se dar o direito de julgar o mundo. E quem disse que você é o perfeito do mundo? Que você é que está certo, Sheik?
Aí eu fico na
Na verdade do universo. Transformar é você deixar de ter verdades individuais para entrar na verdade do universo. Qual é a verdade do universo? Qual é a verdade do universo? O que é verdadeiro neste mundo? Não. O que é verdadeiro neste mundo? O que é verdadeiro neste mundo? Preste atenção que isso é fundamental. Você fez uma pergunta perfeita. Está certo isso aqui. Você disse do que eu tenho que abandonar, mas o que eu vou, aonde eu vou chegar? É isso que você me perguntou. O que é verdade neste mundo? O que está acontecendo?
É o mundo presente.
O que está acontecendo. Só que você não vive o que está acontecendo. Mas você vive o que você acha que está acontecendo. Que é diferente. O que, que você está fazendo aqui? Você está me ouvindo? Você acha que está me ouvindo. Tem tanta coisa acontecendo por trás de você que você não faz a mínima ideia. Então você não está me ouvindo. Isso não é a realidade. A realidade é o todo que está acontecendo atrás de você. Se você fixasse no só está me ouvindo, você não consegue perceber o que está acontecendo à sua volta. É isso. Fugir da realidade é você declarar que não sabe o que está acontecendo, para que você penetre no mundo que você não vê e aí possa entrar na realidade. Você já viu um espírito? Você viu a moça sentada aqui?
Não.
Por que você não viu? Porque você não declarou para você que existe mais coisa do que os seus olhos vê. Para você, verdade é só o que o seu olho vê. E como o seu olho não vê ela, ela é mentira para você. É preciso você dizer, existem coisas além dos meus olhos. Mas dizer e viver isso como real, não é só como uma ilusão, como uma informação. Porque aí você vai ver o que está acontecendo. No Evangelho do Tomé, Jesus diz assim, é preciso que você se reconheça como filho de Deus para que Deus lhe mostre as coisas. Você ao abandonar suas verdades, se reconhece como filho de Deus. E aí Deus lhe mostra as coisas. Mas ele não pode mostrar agora, porque se mostrar agora, você vai querer usar para benefício próprio e não para o bem do universo. Então, viver sem suas verdades é viver dentro da realidade do universo. Só que não mais uma realidade compreendida por você, mas uma realidade que você recebe de Deus.